Ana Frank, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 24 de junho
de 1988.
Primeiro
semestre
da série, juntas.
É mesmo?
É.
Aonde? Aqui em São Paulo?
Não, minha família não é de São Paulo, é de Jundiaí. Então eu trabalhei em Montserrat, Quilombo, todas aquelas escolas na região de Tupéba, né? Era um trenzinho ainda mais de fumaça, né? Levava a gente pra lá. Trabalhei lá numa região de uva também, na mais perto de Jundiaí. Mas a minha experiência maior, então foi uma experiência de 6 anos em escola de pouco menos, em escola rural. Depois eu passei para 2 anos numa escola pública da cidade, com os estaduais, até preciso 4. 4 em escola rural, 2 em escola pública, escolar, né? E só depois disso é que eu fui fazer o segundo grau, depois eu fiz a universidade de matemática comissionada, né? Em regime de comissionamento, quer dizer, então eu recebia, né, do Estado para fazer a universidade. Isso aconteceu até 70, quando a Universidade de São Paulo tinha isso. De maneira que quando eu terminei a universidade, em 61, no final de 61, eu fiz o curso de treinamento para professores vocacionais, das escolas vocacionais. E eu acho que esse treinamento foi assim decisivo na minha vida, né? Digamos que eu até posso considerar que a minha experiência anterior, ela foi um pouco repetida, ou foi repetida sobre alguns parâmetros, sobre uma ideologia, sobre um paradigma assim, muito positivista da época, da família, quer dizer, família de operário que cresceu dar seu esforço, seu trabalho. Então teve aquela filosofia de quem estuda aprende, né? Quem estuda na frente, quem pode conhecer na vida, né? Para ter igualdade de oportunidade para todos. Então eu fazia um trabalho bom, mas eu olhava meu trabalho sobre esses olhos, quer dizer, eu conseguia muito êxito com alguns e não conseguia com as crianças mais fracas, né? E não me questionava muito a esse respeito. Eu acho que, embora me preocupasse, mas era um passo que eu apresentava com alguma tranquilidade. Então, por isso que eu valorizo muito um trabalho que realmente o professor, que aborde aspectos assim, mais amplos, né? Como aconteceu através educacionais, né? Mais amplos, como aconteceu nesse treinamento vocacional.
Foi em que ano mesmo?
Esse foi no final de 61, eu acho. No final de 61. Se for o caso, eu pego meu currículo ali. Porque em 62 eu estava experimentado.
É,
não, 61. Nesse concurso nós geral com o Joel Martins, que é essa trama, a Lívia Marcelani, né, que estava toda uma parte de didática, psicologia, currículo, disciplina, né? E terminando esse curso, eu terminei o curso também na universidade e voltei, tive que voltar para a escola primária, né? Eu tinha cadeira efetiva no Estado. E aí então eu peguei eu comecei a trabalhar experimental da Lapa. Com uma quinta série que havia na época, que era uma quinta série, final de quarta série, né? Uma complementação de quarta série, para alunos fracos. E aí comecei a desenvolver um trabalho mais renovado. Eu trabalho em grupo, digamos, com toda aquela parte de estudos sociais, trabalhando com as regiões do Brasil, com a literatura, história e tal e tal. E na parte de matemática, tentando, trabalhar um pouco mais com a parte conceitual, sabe? Tentar fazer fichas, elaborar fichas de trabalho, uma coisa muito simples. E aí eu acho que a economia de matemática moderna deve ter começado por essa época, esses tipos 63, a GM, a vida dos professores. Eu não participei desse início, mas. E aí a diretora da escola se interessou por esse movimento, né? E contou com o professor Eduardo São Jorge, que você está fazendo uma palestra instrumental, ficou muito interessado por isso, que estava querendo a orientação do GM. Bom, aí eu realmente me candidatei a fazer esse tipo de trabalho, uma vez que eu tinha formação em matemática. Então fiquei encarregada de entrar em contato com a condição, foi essa, né? Entrar em contato com os estudos para fazer matemática moderna. E fui trabalhar em segunda série primária, onde a gente tentou, então, renovar.
Mas isso ainda no ginásio da Lapa, não?
No ginásio da Lapa. Eu trabalhei lá até 1980.
Mas tinha, lá tinha séries primárias, então?
1980. Ali só tinha primária, quando eu comecei.
Ah.
Eu acho que os JEPs foram criados em 70, se não me engano. Que é os ginásios experimentais, sabia? Primário. Trabalho em curso primário. E aí foi que em segunda série a gente tentou, então, fazer um trabalho mais renovado. E em primeira também, onde a minha irmã trabalhava, né? Então você veja, era um trabalho, então se eu comparar, como você diz assim, crítica e ensino que havia na época, eu, do que eu me lembro, em ensino de primeira a quarta série, que eu vou focalizar a primeira a quarta,
uhum.
E ensino que não tem nada, poucas pessoas conhecem o que aconteceu em primeira a quarta, né? A maior parte das pessoas trabalharam com o que eu da minha experiência durante 6 anos, o que se fazia numa escola de primeira a quarta série era dar 4 problemas diariamente.
Como assim?
O professor curava ensinar as técnicas operatórias e diariamente ele tinha problema na aula de proposta que a criança resolveu. 4 problemas daquele tipo assim, sei lá, comprou, gastou, vendeu. E havia uma sequência que ainda hoje é mantida em algumas escolas, eu tive observando agora um parente meu que está trabalhando e mantém essa sequência. Você daria dava problemas de adição, problemas de subtração, os amigos de adição, depois combinava a adição com subtração, depois passava problemas de multiplicação. Multiplicação e divisão. Eu acho que o ensino de primeira a quarta série se resumia muito a técnicas operatórias e problemas com assuntos naturais. Eu acho que não se trabalhava a parte de geometria muito pouco e havia um material de geometria muito ruim, onde, se não me engano, de pedra era Padua Ramos, que eu me lembro, eu trabalhava com aquela parte de linha horizontal, linha vertical, linha quebrada, linha mista, era uma mistura de desenhos entre o desenho, né, geométrico. Você acha que não podia falar nisso, né? Mas era isso. Até hoje tem um vestígio disso. E eles vão estar que segue a direção da tabela, que é o vertical, e agora segue a direção do mundo. Então, eu me lembro dessas dimensões de corpo. Se trabalha pouco com formas, com figuras geométricas, não se fazia nada de geometria. Então, eu acho que, nesse sentido, o meu envolvimento, a partir dessa visão de uma proposta metodológica, foi uma renovação e a proposta metodológica. Uma renovação, assim, tentando trabalhar em matemática, não só problemas, mas tentar trabalhar pouco com a parte conceitual antecedendo a problemas, ou como que problemas como meio de você dominar alguns determinados conceitos, né? Problemas do sentido restrito. Problemas que envolvem as operações do máximo. Então, pelo que você lembra de aqui, de 64, você trabalhava muito numa linha de cálculo, quer dizer, o cálculo com 4, né? Cálculo com 5, cálculo com 6, as coisas funcionam de famílias, né? Se trabalhava bastante, quer dizer, isso aqui, por exemplo, foi produzido na época, em termos de história de primeiro grau, inventar problemas, foram produções assim de algumas coisas que. Olha, um dado dezena, o que eu acho interessante aqui é problemar o modo de ensinar a tabuada. Está na outra positiva. Isso, por exemplo, foi introduzido na época de matemática moderna. Tem certezas verdadeiras e certezas falsas, por exemplo, né? Então, 4 mais 4, 6, 4, 8, maior, menor, igual a 4, introdução de sinais, menor, maior, e 4, não foi feita. Hoje está sendo bastante criticado isso, né? Cuidado para a criança trabalhar com isso. São problemas de subtração, aparente meninos, seis meninas, o esquema gráfico, a representação do problema. E na parte da multiplicação, a grande. Segunda série. Na parte de multiplicação, a grande novidade foi a introdução dos tais agrupamentos, né? Mini coluna, digamos que o termo mini coluna foi também alguma coisa meio artificial. Mas, como representação, eu acho que esse equipamento sempre correspondeu muito bem à ideia da tabuada, né? Ó, como adição, como a subtração, cada divisão, as 4 operações associadas com ênfase em cálculo mental. Né? Então, aqui, e o que foi mal, que eu achei que foi mal compreendido também, foi o problema da sentença matemática, que aqui tinha um certo sentido, né? Era hora de diferenciar 4 mais 3 vezes 3, e 2 vezes 5 faz 3, e tentar inventar problemas com esse tipo de de babados que eu passei, né? Bom, e eu, em multiplicação, um pouco da propriedade distributiva que foi introduzida como uma novidade na época, né? Que é o problema de 3 vezes 9, como sendo 3 vezes 4 mais 3 vezes 5. Que aqui era um auxiliar na tabuada. Veja que não é assim, não existe aquela exigência de um aluno pôr 3 vezes 9 igual a 3 vezes 4 mais 3 vezes 5. Para se calcular, calcularam 3 ou 27 de duas maneiras diferentes, né? E, inclusive chegando a multiplicação por 15, 8 vezes 5, 8 vezes 10, né? E eu acredito que houve bastante preocupação com a tabuada, que a essa altura os alunos estão conhecendo essas tabuadas, porque como se estudava pelos números, pegava um número e decompunha, pegava um número e decompunha, um número e decompunha, de várias composições, todas as composições possíveis de um determinado número, a tabuada ia sendo produzida paulatinamente, né? Quando o aluno sabia 3 vezes 8, ele sabia 8 vezes 3. Né?
Introduzida via decomposição.
Via número, cada número era estudado, composto, decomposto, se fazia todas as operações em cima de um determinado número, né? E essa parte de cálculo foi um resultado muito bom, né?
Você podia me explicar um pouco melhor como é que funcionava? Bom, essa escola primária que você trabalhava na Lapa, por que houve a decisão de renovar o ensino? Como é que foi isso?
Isso foi ligado a todo esse movimento que havia na época de escolas vocacionais e experimentais. Porque a partir de 62, 63, então, foram criados várias vocacionais. São Paulo, Mira, Batatais, Ribeirão Preto, foi todo o movimento, então. E havia a escola experimental de aplicação, de aplicação aqui da USP, e essa escola experimental, que parece que era uma escola... A escola experimental era uma escola, era o professor da USP, que era diretor. E depois, então, com a Teresa Franco, que foi assim, professor da Universidade Nacional, que pegou a diretora da escola experimental, para o objetivo de renovar. Claro, de renovar. Também a renovação metodológica.
E essa escola da Lapa era ligada à USP, não?
Não, essa escola não. Foi uma escola experimental do Estado. Foi então dirigido pela professora aí, que estava ligada a esses movimentos de renovação pedagógica. Agora, por que surgiram os educacionais contra a educação? Não sei dizer, né? Mas foi um movimento intenso de renovação.
E que tinha apoio da Secretaria de Educação de São Paulo.
Depois, os campeonatos foram até 78, 79, quando houve o pensamento político, né? E o pensamento dos povos, que é o professor. Até a gente contar aí ocorreu 70, 70 e poucos jogos que a parte do município dessa escola. Né? O filho trabalha no vocacional da pessoal. Eu não conseguia a vaga no vocacional, eu estava me formando. Então, trabalhei no experimental, mas não tinha que estar no vocacional.
A vocacional era o ginásio dos grupos do ginásio
profissional. E esse experimental é uma escola primária na Lapa.
Escola primária na Lapa. E aí, quando o San Jorge foi lá fazer a palestra, o que fez no caso da diretora e que vocês encarassem como importante estudar a matemática moderna? Qual era?
Eu não poderia especificar. Eu acho que era um movimento atual, que tem que tomar conhecimento de uma maneira, né? Eu já na primeira palestra que ele fez, eu fiz algumas críticas, né? Que foi solicitado em relação a... Ele estava falando sobre os primários, em relação à utilização de uma representação que ele usou no primeiro livro dele, né? Desse tipo que foi muito criticada, né? Mas, então, isso eu não aceitei. Já de início, a gente não aceitou algumas coisas que ele colocou. Mas eu acho que o movimento de matemática moderna uniu-se para a gente, né? Até da época de São Paulo. Unir-se a esse movimento de renovação metodológica e teve algumas chamadas bastante fortes, né? Tipo, por exemplo, eu acredito que uma delas era, por exemplo, o problema da grande desvinculação entre a matemática que se estava na universidade e a matemática da escola primária secundária, que hoje se reconhece como outra escola, mas que na época eu acho que foi um argumento que assim, muito comprida. Porque como aluna formada em matemática, eu não conhecia a linguagem utilizada aqui na quarta série. Eu não sabia o que era uma questão de prova, porque era, sei lá, uma série de termos que surgem na primeira quarta série, né? E que a gente não conhecia. Então, para a gente ter essa desinflação da universidade ao último ensino grau, eu acho que contribuiu para que a gente tentasse fazer um trabalho para diminuir um pouco esse salto, né? E o aspecto, digamos, dessa unificação de linguagem e rigor foi um aspecto também que na época foi um aspecto que chegou assim a... que digamos assim que... Preocupou as pessoas, né, unificação da linguagem matemática e a linguagem juntos, era alguma coisa que atraente na época.
Empolgada?
É, era uma coisa que empolgava, que tentava unificar as partes da matemática, né, utilizando na geometria toda essa a linguagem de conjuntos, né, dando uma certa, né, tentando dar atenção que eles fariam, uma certa o quê? Vamos dizer assim, um significado até comum, né? Até um aspecto de uma riqueza de significado, né? Sendo poupada com conceitos, já conceitos básicos da matemática. Acho que isso foi um aspecto que realmente empolgou. Mas acho que aliado a isso, da parte do trabalho que a gente fez, existia um trabalho já feito, um trabalho de experiência anterior. Então, não foi um trabalho circulado do que acontecia na escola e, obviamente, houve uma continuidade histórica, foi um golpe, né? E, principalmente na escola pública, não se envolveu. Ele continuou fazendo tipo de coisas que se faziam, né? Tabuadas, problemas.
E vocês já estavam fazendo experiências com ensino de matemática e simulação?
É, esse começo, mas já foi. Esse começo foi em 64, já foi sobre a influência da trabalho de matemática moderna, onde você vê que não tem nada de novo. Nós não trabalhamos com a primeira e segunda série.
Por que vocês resolveram não trabalhar?
Olha, eu
sempre fui contra. Em seguida apareceu, né? Base do livro.
Sim, eu sempre fui contra. Isso aí por causa da pouca experiência que eu tinha. Eu jamais eu poria uma simbologia como nós fizemos, ou nós não fizemos, nos filmes que você pode observar, mesmo nos filmes que a gente conversa com coisas. Porque eu não fico com algum tipo de poema, né? Acabei 2 anos só, outro. Nós temos alguns entendimentos, aí eu passei a trabalhar com a descoberta da matemática numa linha mais descritiva. Né? Agora, digamos que esse trabalho com o Gruema foi o seguinte, como uma menina que pertencia a alguns estudos, ela conheceu o meu trabalho, gostou, ela estava interessada em fazer um trabalho de matemática moderna, ela como professora secundária e eu, no caso, muito mais como representante de uma professora primária, no caso, para formar em matemática, com a experiência. Ela se interessou em fazer esse livro e nós começamos então, né, esse trabalho. Então, eu penso, aí eu acho que algumas falhas foram cometidas, né? Esse aspecto que eu já te falei, que a gente se interessou um pouco pílulas douradas, né, tipo essa de unificação de linguagem, que eu acho que se ainda hoje se poderia pensar e trabalhar de uma forma, sem ser, sabe, de uma forma coerente dentro de um processo de construção lenta da linguagem matemática, e não é um aspecto, digamos, mau, né? Mas houve, digamos, algumas falhas no sentido do que se chamou formalismo da matemática moderna, aonde, no caso do nosso trabalho, ou pelo menos do trabalho que eu fiz, então, eu não localizo esse formalismo, não uso os símbolos, porque nós temos esses símbolos, nós não utilizamos esses símbolos. Mas talvez no uso de uma sequência pedagógica que em alguns aspectos, obedecia a sequência da construção formal da matemática. Por exemplo, se trabalhou, por exemplo, com associatividade. Né? Isso aqui. Lembro que eu tinha 3 aqui, 2 aqui. E 4 aqui, né? Então se fazia, se entendia que o aluno distinguisse que 3 mais 2 mais 4 e 3 mais 2 mais 4 dava o mesmo resultado. Uhum. Né? Esse foi um aspecto que eu discordei realmente, por causa de eu ter sido professora de primeira série, mas acabou ficando no livro do trabalho em equipe, né? Isso não nos reconhece hoje, porque quando a gente fazia esse trabalho com números que você viu aí, não se prestava atenção na sucessividade. A gente mandava fazer o 5, mas seria 3, 4, 5, 6 parcelas. E no nosso trabalho de classe se dava abertura. O aluno, por exemplo, escrever 3 parcelas, 4, fazer adições de, entre aspas, de 3, 4, 5, 6 parcelas, né, sem passar por essa etapa formal aqui. Mas no livro, essa etapa formal ficou claramente marcada, quer dizer, só se trabalhou com adições de 2 parcelas e só depois do aluno perceber, né, só depois de se introduzir, o aluno perceber não, porque já tinha percebido muito tempo. Só depois de se trabalhar com esse tipo de, tá vendo? De ilustração, 4 mais 2 mais 3, 4 mais 2 mais 3, encaixa da mais talheres, encaixa na área mais frutas, só depois de trabalhar com isso é que se permitia, é que se utilizava no livro ações de 3, 4 parcelas. E que foi um dos pontos típicos, até que a gente na cursa, na segunda fita, todos os pontos de forte discordância na equipe, né? E, digamos que o parênteses foi introduzido em primeira série.
Quer dizer, eu acho que você já na época percebia que havia
algumas discordâncias em relação a isso, principalmente eu tinha. Agora, o que a gente trabalhou com prazer e que hoje a gente reconhece, provas que deve passar com problemas, que hoje é, digamos, a gente nós não faríamos, seria a parte de conjuntos, mas com diagramas. A utilização de diagramas. Não se trabalhou com 5, né? Nós trabalhamos já, daí eu já trabalhamos com outra equipe, já estava trabalhando com a Cineta. Já estava trabalhando com uma outra pessoa. E você pode ver que o livro tem uma. Tem uma cara que eu poderia ter feito a noite perguntada hoje, né? Me partilharam. Nós começávamos com a área. Hoje o professor não tem nenhum autor que tem coragem de começar com a área. Ele vai começar com o seu admiração. Nós começávamos com a área, em quarta série, com o objetivo de poder trabalhar já atrações ligadas à área. Né? Então é um trabalho que tem tabelas de. Tem gráficos, tabelas, né? Problemas. A única. E aí aqui tem então, que digamos que seja um aspecto quando a gente, digamos, avançou um pouco mais, foi nessa parte de trabalhar com diagramas, relação de inclusão, mas com alguns terceiros bastante familiares, né? Terceira série, a gente quarta série, com as figuras. Simplesmente aqui o conjunto entre chaves, mas existe o símbolo de pertence, não pertence, contigo, só passou a palavra, né? Contigo. Interseção são, está aqui inspirado no SNSG, né? Conjunto de meninas com chapéu, com bolsa, bolsa e chapéu. Aqui vai ter corte e bolacha, né? Para passar, são bolsas, são fundas. É, horário de aula para ter parte do autismo para alunos em aula de discussão com música. Mas não se trabalhou com. Não se trabalhou com uma composição simples, né? De união e percepção. Bom, então eu gostaria de voltar para dizer por que eu acho que isso acabou sendo produzido maciçamente no ensino de primeira parte da série. Porque isso foi um trabalho isolado, entendeu? E teve uma interrupção limitada e, né? Então, principalmente esse trabalho, né? Uhum. Agora, eu acho que na geometria a visão era bastante formal e muito aqui a minha influência em termos de psicologia foi muito marcada, porque no experimental nós tínhamos um pessoal, a Tereza levou muita gente para o Então, eu fiz um verdadeiro universitário, né? Tanto tempo que eu estava na escola pública, lá que eu aprendi, lá que eu estudei, lá que eu me formei. Então, hoje na universidade eu já aprendo duas penas, fico sozinha. Né? Então, A gente teve uma influência muito forte do pessoal da FUC. Nós tínhamos, assim, o supervisor com o João Martins, em 1970, teve todo o pessoal da Maria Saúde, deu aula. Supervisor lá, supervisor da Maria Saúde.
Eu conheço.
Trabalho de supervisor com o Rico aqui na FUC.
Tem muitas pessoas que eu não conheço.
Porque você não é daqui, né? E aí nós tivemos, já nos primeiros anos, a influência da tecnologia educacional, né? No sentido de uma definição de objetivos, de estratégias, de conteúdo. Embora nós nunca entramos assim, aquela definição de objetivos rígidos por um meio e repetia, né? Um objetivo na qual se procurava enunciar um verbo operacional, né? No sentido de poder ser medido, no sentido de ser observado, o comportamento correspondente àquele objetivo. Mas não se especificava quando o meio depois passou, como antes, depois metade da vez do meio, a parte de 70, no caso do meio, a parte de 70, especificar as condições, etc, etc. Eram objetivos que você tiver interesse para dar uma olhada ali, que eram objetivos, colocar de maneira a mais ou menos operacionais, mas mais ou menos amplas, né? Mais ou menos amplas, sei lá. Mas aqui tudo é. Identificar com justiça, aqui está bem especificado, até, né? Compreender os princípios do sistema de iluminação decimal, aplicar a representação de algumas cidades. Ler números, representar números, aplicar quantidades, são diferentes bases, aplicar quantidades em base decimal, identificar as ordens, associar a cada algarismo um valor, multiplicar com algarismo em mil. Então, houve essa influência da tecnologia educacional, nós temos bastante clara a influência do Gagné. Então, se trabalhou, a meu ver, embora muitas das análises localizam o movimento de matemática moderna numa época onde se trabalhou com escola nova, movimento de escola nova, eu localizo mais o nosso trabalho numa linha de desenvolvimento de habilidades cognitivas. Então, por exemplo, geometria, eu cheguei a fazer uma rede de todos os conceitos que, por exemplo, implicariam na compreensão de uma classificação de quadriláteros. O aluno deveria conhecer reta, segmento de reta, ponto, né? Quer dizer, se seguiu aqui uma ordem formal, embora não se trabalhasse formalmente, né? O aluno desenhava, faltava, mas foi... Nós trabalhamos formalmente no sentido de uma introdução de símbolos, de certa introdução de símbolos sem significados. Né? Embora talvez aqui até houve, assim, introdução da notação de segmento, de ponto, né? Então eu acho que eu localizo aqui, do ponto de vista do trabalho que nós fizemos, onde se trabalhou mais formalmente, porque tinha sido em geometria. Mas era justamente uma área onde não se fazia nada. Nada havia sido feito com a primeira faculdade nessa área, né? Hoje, por exemplo, hoje a gente já tem uma visão de geometria muito mais.
Adicionalmente, a geometria.
Nossa, aquela bobaginha que eu te falei, não. Era
a linha dobrada,
vertical e horizontal, o nome de algumas figuras geométricas, o nome de alguns solos de geométrica, era só isso. Então, aqui, por exemplo, hoje a gente já tem uma visão bastante diferente de geometria, né? Faz classificação de quadriláteros a partir de se trabalha em espaço, se trabalha em plano, né? E depois faz análise de elementos, eventualmente se chega a segmentos, pedras, a reta, a partir, né, da análise de objetos em espaço, né, etc. Então eu acho que aqui se houve uma influência bastante nítida, tanto do Gagné, que eu trabalhava bem, que era os pré-requisitos, né? Como do formalismo, né? Do formalismo. Agora, além da influência da lógica do GM, quando se começou esse movimento em termos de primeira parte da série via GM, e nós trabalhamos juntas, Manu e sobre filha, houve uma influência muito grande do Fabai. Isso aqui, ó, EABA. O Fabai, a pessoa que está trabalhando na apresentação de matemática moderna, que é a Ruth, eu passei o material para ela. Eu estou sem o acerto para ela, já teve uma.
norte de Minas. E aqui em São Paulo haviam órgãos, órgãos que trabalhavam no ensino de primeiro grau, na casa do primeiro ensino primário ainda, né? Que era o CERUP, CERUP, Serviço, não sei mais o que é CERUP, eu poderia ver se eu localizava alguma coisa. Então, era uma equipe da Secretaria da Educação que trabalhava com orientação pedagógica nas escolas, e essa equipe foi chamada pela Terezinha Franco. E nós fizemos, enquanto professores de experimental, ainda como eu, ainda como professora de classe, nós fizemos um trabalho muito grande de entrosamento aqui, de discussão. Nós fomos lá, nós tínhamos discutido as orientadoras, orientadores vinham aqui. E nós tínhamos um trabalho assim, gente, era um trabalho, digamos. A nossa diretora é publicianita, né? E a gente trabalhava sábado, domingo, discutindo objetivos, fazendo reunião de equipes. Nós tínhamos uma equipe de primeira série, de segunda e terceira, uma discussão muito forte em termos, né, uma discussão muito, muito acalorada, muito envolvente em termos da formulação, da programação, da formulação pedagógica, né? Então, você pode localizar a empresa na Universidade, na PUC, né, para o João Martins, assessorou, nesse movimento dos vocacionais, né, e no movimento via Secretaria de Educação, que foi influenciado por esse movimento de Minas Gerais, ali que havia principalmente um núcleo onde havia cursos, um núcleo mais avançado de estudos, né, em Minas Gerais. Dá uma fechadinha, então, que está descansado. Quando analisa o fracasso da matemática moderna, eles se vinculam do contexto sociopolítico-econômico do Brasil. Isso não pode ser feito, né? Porque em 68, em São Paulo, foram extintos os vestibulares para a ginástica, para quem foi para a série. Em 68 foram extintos. Quer dizer que aí começou...
O exame da admissão.
Exame de admissão, exatamente.
Existia dessa época.
68. Aí começou o grande movimento de democratização do ensino, né? E acho que para tal professor não foi preparado. Não foi preparado em enfrentar uma nova realidade, uma nova criança que ele tinha à frente dele, né? Agora, por outro lado, voltando um pouco, como esse movimento foi divulgado, eu acho que é aí que se colocou a maior falha, né? Porque enquanto nós estávamos fazendo um trabalho de uma série por ano, a gente trabalhava de uma série por ano, aplicando, experimentando, refazendo.
Era um trabalho de pesquisa.
Era um trabalho de pesquisa. Acontece que quando nós terminamos o primeiro poema, isso apareceu no GM, acho que a própria agitação, a própria onda em torno desse movimento provocou uma correria, um grande interesse em cima desse material. E aí fomos incitadas a fazer essa publicação para uma editora. Né?
Qual?
A Editora Nacional. A publicação, o primeiro livro que foi feito para a introdução da matemática moderna foi publicado pelo GM em 65. E a nossa condição era ser publicada em caráter experimental.
Mas era para professores.
Não, era para professores, justamente porque a gente queria em caráter experimental. Que o professor utilizasse, né, e que o GM conduzisse uma experiência em torno disso. Mas não houve possibilidade, a própria estrutura do GM não ofereceu condições, né, e foi de briga do poder, né, não ofereceu condições para se pudesse fazer esse trabalho experimentalmente. Aí houve, então, um pedido da editora, da professora Manúcia, que publicasse o livro, né. Nós entramos então na fase de publicação editorial. Agora, antes de sair o nosso livro, já saiu um livro que era de uma pessoa chamada Henriqueta. Henriqueta. Né? O primeiro livro que foi sair numa editora de matemática moderna, já de primeira quarta série. Aonde, do meu ponto de vista, o que aconteceu então nas publicações de primeira quarta série, era o seguinte: a partir do livro de quinta série do professor Oswaldo São Jorge, as pessoas, sabe, pegaram o espírito daquele livro e tentaram montar de primeira quarta série uma programação que levasse aqueles conhecimentos pedidos em quinta série sem nenhum critério. Então, nos livros de primeira quarta série começaram a aparecer já noções de conjunto, recintos de pertinência, principalmente em quarta série, quase que toda a programação pedida em atenção em quinta série. Principalmente, eu acho que uma característica do nosso movimento, que não tem nada a ver com matemática moderna, principalmente com matemática na França, não tem nada a ver, foi introdução para o professor São Jorge dos pais para o primeiro tipo de gatinho, né? Se você chegou a conhecer essa receita, esse tipo de coisa.
Colocar uma equação.
Isso.
Substituir incógnito por quadradinho.
Isso.
E ele chamava.
Isso, ele chamava esses problemas de problema de estrutura, onde você tinha um total de 355, por exemplo, a ser repartido, em partes tais, que uma parte era o dobro da outra, né? Outra parte tanto mais que outra, sinteticamente. O aluno montava.
Isso apareceu nessa época?
Apareceu nessa época.
Eu estudei com.
Apareceu nessa época. Mas estudou no Rio Grande do Sul com isso, é? Eu achava que tinha ficado só em São Paulo, isso.
Engraçado.
Apareceu nessa época. Foi lançado por São Jorge no primeiro livro de matemática moderna de ginásio, que deve ter saído antes do nosso, tipo 62, 63.
Não, foi em 70, deixa eu ver. Não. Quinta série, em 71.
E continua até hoje. Continua até hoje, o professor tentando trabalhar geograficamente com os alunos. Agora, o que aconteceu com a gente? Eu gostei disso, eu nem posso explicar porquê. Hoje eu não aceito isso, porque eu prefiro um raciocínio mais intuitivo, mas, né?
Que a estrutura é prevista já, né, pelo livro do professor.
Pelo professor, nós não gostamos. Mas no começo, a primeira ideia foi realmente o encantamento por isso. Aí a gente tentou fazer isso em quarta série. Eu tentei fazer até em terceira série, mas no sentido de generalizar para outros problemas de adição e subtração. E aí nós percebemos que não dava certo. A gente fez um ano de trabalho, só depois eu e a professora Antonieta, que nós. Daí eu parei com o problema a partir da segunda série primária, né? E aí nós recomeçamos a redescoberta. E aqui, nesse trabalho com a Antonieta, nós já tínhamos percebido a inadequação desse tipo de tratamento algébrico, principalmente, quer dizer, o aluno fazia as passagens, ele não percebe a equivalência, que essa primeira igualdade, quando transformada, né, alguma coisa que se mantém aqui, né? Digamos que ele coloca, por exemplo, quadradinho mais 3 é igual a 2 vezes quadradinho mais 3 é igual a 300. Quando ele reduz isso para 2 vezes quadradinho é igual a 297, ele nem tem a ideia de que essa igualdade é essa, representa sabe, são equivalentes, digamos assim, pontos de matemática. Se ele encontrava o resultado aqui, ele não sabia que substituindo isso nas igualdades todas, mesmo problema de hoje com a equação, você tinha um valor que deveria satisfazer a todas aquelas igualdades. A gente percebeu logo que era uma coisa que não devia se manter, como a gente percebeu logo que essa associatividade não era boa, né? A questão dessa associativa não era boa, tanto que já na versão para fazer uma reformulação já está escrito eliminar. Acontece que isso entra e não se, sabe? O que me preocupou, me preocupa muito, é que o professor, a dificuldade de renovação por parte do professor, né? Ele assumiu essas ideias e continua fazendo um ano, dois, três, quatro, não percebe, né? Isso é inadequado. Né? Enquanto que a gente percebeu, mas a divulgação estava feita já, né?
E não havia como.
Você pode até damos cursos em que a gente tentou mostrar que não era completo ou não, mas eu acho que. Então hoje o professor se agarra muito a esse tipo de coisa.
Continua sendo feito nos livros.
Continua sendo feito nos livros didáticos.
E o que você disse foi a catástrofe, então? Foi fato
de. Eu acho que eu acho mais foi o problema de que na divulgação da matemática moderna, houve dois tipos de divulgação via cursos. Que eram cursos de 30 horas, em que se fazia o curso e o professor depois era abandonado, né? E onde não ficava muito clara a distinção entre o que era uma formação do professor, em termos, por exemplo, de conjuntos, de relações, de propriedade das operações, e o que realmente você tem que saber de aula. Não havia essa distinção clara, né? E o outro, que a partir de 60, eu acho que a parte mesmo de 67, os autores de livro de admissão introduziram no livro de admissão toda a parte de teoria de conjuntos, como é que são convidados de 30 a 0. Foi introduzido para o professor Scipione, eu tive uma filha feia, foi eterna, tá bom. Foi introduzido para o professor São Jorge, mas o que, que vocês estão introduzindo? Esses sistemas em admissão. Vocês introduzem isso em admissão, significa que isso passa a ser um exigente. Professor, 4 a 7. né? E aí eu acho que, se, que realmente passou a ser divulgada a matemática moderna via os livros didáticos, com essa, com essa toda a introdução dos símbolos, né, da teoria de conjuntos, muito mal utilizados, né? Até hoje, né? Tem, tem coisas impressionantes de erradas, né? Coisas terríveis. O livro que meu sobrinho está usando, tem a noção de pertença, de potência, assim, aquela história que você conhece, né? Que tem três borboletas, tem uma ali, quer dizer, essa borboleta pertence a esse conjunto?
É uma mistura do...
do simbólico, da figural, com a representação simbólica. E aonde saem as maiores barbaridades possíveis, né?
Eu acho que você tem uma opção de 10, eu tô... aproveito todas. Deixa eu ver, teve uma coisa que ficou perdida lá para trás, que eu queria só te perguntar para não ficar... Você falou que lá no início...
Eu acho que essa partilhação do didático tem um pouco interesse comercial, obviamente, né? A maior parte das pessoas, embora nem tivessem convencidas que deveria trabalhar com conjuntos, se ela não fizesse conjuntos com o livro didático, o livro não vendia, né?
Por que, que você acha que aconteceu isso?
Ah, é um interesse comercial, né? O poder econômico...
Não, mas por que não ia vender se não tivesse conjunto?
Eu acho que elas perguntam uma idade, elas perguntam uma coisa muito nova, que trabalhou um pouco da segurança de uma pessoa, né?
Você, na tua relação com professores, você chegou a dar alguns cursos para o filho, né? Como é que você percebia, assim, o sentimento dos professores em relação à
matemática moderna?
Você falou em insegurança.
Porque talvez aí se misturasse um pouco do entusiasmo que a gente tinha, no sentido de ter um diagrama, né, e uma descrição de um diagrama, uma classificação não disjunta, era uma coisa importante do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento lógico, né? E esse entusiasmo daí em que eu acho que a gente realmente trabalhou nos cursos com conjuntos. Com muitas apostilas, eu tenho uma apostila aqui, onde se trabalhou basicamente com diagramas. Mas eu acho que, eu não sei por que, então, a partir de um trabalho, porque eu acho que era um trabalho pequeno, não um trabalho de gota d'água, perto de um trabalho didático, onde, em vez de trabalhar com diagramas, eles trabalhavam com a simbologia, né? E parece que aí é mais a força, o poder do livro didático, a mistificação do autor do livro didático, né?
E na época, as pessoas que faziam os cursos eram pessoas que você acha que estariam empenhadas em fazer um ensino melhor.
Sim.
As pessoas vinham. Chegavam a fazer os cursos.
É, a gente fez muitos cursos, a gente chegou a fazer uns 30 cursos.
Enquanto o livro didático chegava a um conjunto muito maior de professores.
É. Mas por que a fascinação pelo símbolo, eu não sei. Não sei. Eu acho que existe todo um autoritarismo, né, do sistema, todo um autoritarismo do programa, toda uma concepção do professor que tem que... Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que seguir o programa. E um autor do livro didático aí, um laboratório, numa escola estadual aí, onde um dos objetivos nossos é desinstituir o livro, né? Então, assim, mas o livro coloca, o livro põe isso, eu posso pular a página do livro, os próprios alunos meus ficavam aborrecidos quando circulavam, então eu não usei livro, né? Mas, eventualmente, algumas escolas públicas que eu já encontrei livros, em que você pula para o... E agora está, já vejo muito isso. O aluno fica bravo quando circula o livro, a página do livro, mas o autor... O didático é muito justificado essa autoridade. O programa também. E eu sinto assim, que é uma autoridade, muitas vezes, né, que ao qual o professor se acomoda, e é cômodo para ele. Porque na escola pública o diretor não existe. Na nossa escola pública não existe exigência de programa. Não existe. Mas o professor se coloca aquela exigência de cumprir o programa, sabe? Não existe.
Na época havia essa liberdade também?
Olha, eu acredito que sim, porque pelo menos Nós, por exemplo, no instrumental, bom, que era uma escola privilegiada, onde você tinha uma equipe, nós somos as primeiras, nós aqui do Poema, do Cílio, do Museu, nós fomos as primeiras pessoas, por exemplo, a fazer um livro que não está de acordo com o programa. Porque nós, por exemplo, literalmente determinamos a divisão por dois algarismos da segunda série. Então, hoje você sabe que ela deve ser dada em quinta série, né? Deveria ser dada de quarta a quinta série, simplesmente. Mas era dada em segunda, e se passou para a terceira, né? E toda a parte, por exemplo, de mundo comum, mas pessoa comum, isso era feito em quarta série. Toda uma luta nossa contra a pressão da admissão, essa luta que se faz hoje contra a pressão do vestibular, a gente teve que fazer no experimental contra a pressão da admissão. Isso está na admissão, mas isso não pode ser dado, isso não pode ser exigido, isso tem que ser feito, isso tem que ser tratado. Então havia essa pressão em termos de quarta série e a gente enfrentou isso aí.
Então o movimento que vocês faziam também tinha um componente que era assim, ao contrário do que se propunha alguns textos de matemática moderna, querer ensinar alguma coisa quanto antes, era de levar em conta
a consideração ao aspecto do desenvolvimento da criança, né? Do mínimo comum, mas só comum é uma coisa terrível, é difícil, né? Eu, do meu ponto de vista, eu sou sexta série. Então já houve essa pressão desde 68, mas o peso da tradição é tão grande, né?